a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos prestigiam com o afago da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 16 de agosto de 2021, são 7 horas pelo horário oficial de Brasília, está no ar esse seu pioneiro e referenciado programa semanal, direcionado aos profissionais e consumidores de seguros, esclarecendo e auxiliando nas várias e importantes modalidades de seguros, bem como dos serviços disponibilizados pelo mercado segurador nacional, notadamente os comercializados pelos nossos patrocinadores, cujas importantes mensagens publicitárias serão exibidas ao longo desta programação. Aproveitando, então, na programação de hoje, temos aqui a satisfação inusitada de contar com a participação do nosso querido amigo, brilhante, competente profissional do setor de seguros, José Luiz Ferreira da Silva, que gentilmente aceitou o nosso convite para esta entrevista, a qual está sendo realizada online em obediência, ainda em obediência às determinações sanitárias da manutenção do distanciamento físico social. O dileto amigo José Luiz Ferreira da Silva é diretor-geral da GC do Brasil, que é uma sociedade anônima formada por corretores de seguros distribuídos em diversos estados brasileiros com sua sede nesta cidade de São Paulo. O Zé Luiz, mais de 45 anos militante no mercado de seguros, de uma forma elogiável, não só pela sua competência, como também pela sua simpatia, e já sobejamente conhecido pelos nossos ouvintes. Bom dia, Zé Luiz. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite, nos prestigiando com essa entrevista.
Bom dia, meu amigo Pedro Barbato. Bom dia a todos vocês que estão ouvindo o programa Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Pedro, quando você fala assim, eu fico até acanhado, juro para você. Você realmente é muito gentil, eu só tenho a agradecer por isto. Eu é que fico muito honrado com o convite para estar aqui num programa que já está há 30 anos na rádio imprensa, fazendo um grande sucesso e levando ao mercado de seguros entrevistas, dicas, informações, enfim, tudo sobre o mercado de seguros. Estar aqui, participar do seu programa, é fazer parte de um hall de pessoas que eu sei que você convida com muito carinho, prezando que os seus ouvintes recebam informações, recebam dados e possam aproveitar ao máximo essa uma hora que você dedica a todos nós nas segundas-feiras. Pedro Barbato, filho, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado mesmo.
Tá, nós é que agradecemos mais uma vez e é chegado o momento de abrirmos um breve espaço para a exibição das úteis e importantes mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Aguardem.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5. Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Então você resolveu ter o seu próprio cantinho. Resolveu deixar tudo do seu jeito. Sala, sofá, quadro na parede.
Nossa, ficou ótimo.
Resolveu descobrir o gosto de estar só e o valor de cada companhia.
Oi.
Resolveu mudar tudo para um novo endereço. O seu. Viva essa experiência. O seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Toque Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. 102,5.
César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos desta manhã de segunda-feira, damos início à entrevista que estamos realizando com o proeminente profissional do mercado de seguros, já mencionado, José Luiz. Quem não conhece o José Luiz no mercado de seguros? Todo mundo conhece o José Luiz, como já mencionamos aqui, pela sua simpatia, pela sua forma de se conduzir no mercado, pelo tempo que ele atua no mercado de seguros também. É sobejamente conhecido por todos nós profissionais do segmento. Fale-nos um pouco da empresa GC do Brasil.
Claro, Pedro, é um prazer. A GC é a abreviatura de grande corretora. A GC do Brasil é uma sociedade anônima que tem 67 acionistas corretores de seguros e mais 30 corretores de seguros que compõem a nossa rede. Nós somos uma empresa formada por e para corretores de seguros. Nós temos uma visão de trabalho, de operação, muito focada em fornecer aos corretores de seguros um back office operacional, ou seja, não somos assim uma empresa com uma visão comercial de representação apenas, mas sim de poder fornecer ao corretor de seguros uma estrutura no nosso centro de serviços compartilhado, que fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana, próxima à estação Ana Rosa, onde temos 60 pessoas que ajudam os corretores centralizando emissão, atendimento à emissão, sinistro, problemas jurídicos, a parte financeira e acompanhamento de comissões e acompanhamento de baixas. Temos aqui um marketing para ajudar o corretor a ter o melhor material e para poder entender agora um pouco mais dessa parte do mundo digital. Enfim, uma estrutura de treinamento muito forte que traz webinários quase que diários sobre diversos produtos para todos os colaboradores, os nossos corretores de seguros. Temos um total aí, somando todos os nossos corretores de seguros, coisa de 1.300 colaboradores. Estamos distribuídos em 13 estados. Mas o principal para nós é isso, poder fornecer ao corretor de seguros uma infraestrutura operacional. E nós temos o testemunho de vários deles que, quando entram para a GC e começam a trabalhar conosco, sentem-se menos onerados pelas atividades do dia a dia de um corretor de seguros. Você sabe, Pedro, o corretor de seguros, quando chega um certo momento da atividade dele ou da vida dele, ele acaba perdendo o tempo que ele tinha para trabalhar as vendas mesmo. Isso acaba sendo ocupado com contratação de pessoal, acaba sendo ocupado com gestão financeira, controle bancário, com problemas ligados à emissão, demora, sinistro. O objetivo da GC é justamente poder capturar esse trabalho todo e possibilitar que o corretor de seguros tenha mais tempo para poder vender mais, olhar novos produtos e se dedicar aos seus clientes. Esse é um grande foco nosso, esse é um grande trabalho que a gente faz, é para isso que a gente tem uma equipe para apoiar os corretores de seguros. Não bastasse isso, essa parte nossa de treinamento, que é muito forte, ajuda ele a entender outros produtos e também permite que, por exemplo, ele consiga compreender produtos que talvez ele não teria acesso no dia a dia. Uma corretora de seguros, Pedro, tem coisa aí de... Se trabalhar bem, trabalha com 6, 7, 8 seguradoras. Não dá para trabalhar com muita seguradora. Uhum. Os corretores da GC trabalham com muitas companhias porque eles têm a GC para facilitar isso. Tem aqui uma mesa de negócios para ajudar a colocar negócios, tem especialistas em produtos para colocar produtos que não são do dia a dia, que não têm conhecimento. Enfim, fornecemos uma estrutura e apoiamos os acordos com as seguradoras.
Maravilha. Você poderia fazer a gentileza de declinar os nomes dos donos da GC do Brasil? E, no embalo da pergunta aí, você já aproveita e pode nos informar e dar informações para a gente aqui, para os nossos amigos, ouvintes, para os queridos ouvintes e corretores de seguros que nos prestigiam com o carinho da sua audiência. Como tem sido a pandemia para vocês da GC do Brasil?
Claro, Pedro. Bom, os donos aqui eu acho que eu não vou conseguir declinar, porque são 67 donos. Isso é que nos diferencia. Os donos da GC são os corretores de seguros. Então nós temos uma assembleia de acionistas, que são esses corretores. Eles nomeiam bianualmente, entre eles e por votação, quem será o diretor, o presidente, e quem serão os diretores administrativos, são 4 vagas. E abaixo deles estou eu, que sou um diretor executivo geral, que coordeno aí a operação. Eu tenho junto comigo 2 diretores, temos um diretor comercial, que é o Renato, e uma diretora operacional, que é a Nelly, e com isso a gente consegue administrar essa estrutura como um todo. Então você percebe então que é realmente uma empresa cujos donos são os corretores de seguros. E a pandemia, Pedro? A pandemia pegou a todos nós de surpresa em algum momento. Ela conseguiu fazer algo que talvez se a gente fosse fazer de maneira estruturada, demoraria meses, que é todo mundo ir para casa rapidinho. Então, nós percebemos aí que, sei lá, grupos seguradores grandes, multinacionais, em 24 horas estava todo mundo em casa, né? Receberam ordens lá de fora e foi todo mundo se recolher em home office. Nós também. Quer dizer, nosso primeiro impacto foi acompanhar o mercado e ficar na expectativa dos acontecimentos e, principalmente, das implicações econômicas, Pedro. Como é que isso ia impactar o mercado? Mas eu te diria o seguinte, nesse primeiro semestre, por exemplo, nós crescemos 25%. Nossa estimativa é fechar o ano com coisa de 1 bilhão e 100 mil reais de produção. Se fôssemos uma seguradora, eu diria a você que já seríamos uma seguradora de um porte razoável. Já estaríamos aí entre as 20 e 25 primeiras do mercado.
Que beleza. E os corretores, evidentemente, estão, digamos, trabalhando com bastante afinco aí na colaboração, né, com a GC, com você, que é o responsável diretamente da GC para contato com os corretores de seguros. Então, isso tudo fica mais fácil, mais entendível por parte dos profissionais do mercado de seguros. Agora, falando um pouco do mercado de seguros, como você vê o mercado de seguros com o aparecimento de seguradoras e corretoras virtuais?
Nós temos assistido hoje algumas corretoras de seguros que eram digitais e que se nomeavam Insurtex e começaram a trabalhar na direção de se tornarem seguradoras, né? Esse tipo de atividade, esse tipo de direcionamento ainda muito focado em produtos que eu chamaria de baixo valor, como, por exemplo, tablets, celulares ou bikes, esse tipo de produto. Eu não estou vendo, assim, não dá para você, não vejo ainda uma mudança no sentido de atender empresarial ou automóvel ou coisa parecida. O sandbox da SUSEP permitiu que essas empresas se apresentassem com um investimento muito menor do que abrir uma seguradora, abrissem as suas seguradoras, e estão agora sob observação e caminhando para testar a venda direta digital, agora como seguradoras e não mais como corretoras. Eu acredito no sucesso desse modelo para esse tipo de produto, sim, acredito. E basta ver os números deles, que são números bons. E alguns tiveram o tempo de, enquanto corretoras de seguros, degustar a sinistralidade, o modo de venda, antes de se tornarem seguradoras. Mas eu não os vejo como uma ameaça ao corretor de seguros, até porque elas atendem diretamente a um público de um prêmio de valor menor e em produtos que realmente permitem que sejam vendidos da maneira digital e que tenham seus sinistros atendidos de maneira digital. Mas eu não vejo que são ameaças, eu acho que é um mercado quase que um mercado novo que aparece e que não vai, digamos assim, trazer problema para o corretor de seguros naquele seu cliente, naquele seu dia a dia.
Agora, você está coberto de razão aí com as corretoras virtuais, as seguradoras que surgiram e eventualmente poderão surgir até mais corretoras virtuais. Agora, um assunto que atual, bastante atual, é o Open Insurance. Qual é a sua opinião sobre a Open Insurance?
A partir do conceito inspirado no Open Banking, de que interessa ao consumidor receber a melhor oferta de produtos e serviços, já que ele é dono dos seus dados, o mesmo sistema está vindo para seguro com o nome de Open Insurance. Então, o que é o Open Banking? O Open Banking é o consumidor que disponibiliza aos bancos as suas informações, de tal maneira que se ele sair de um banco para outro, as informações que ele tinha no outro, de crédito, de aplicação, de garantia, etc., ele pode ser usada para analisá-lo como cliente do próximo banco. Ele mais ou menos carrega toda a sua informação boa de crédito. E isso transita entre os bancos. No Open Insurance, o conceito é mais ou menos parecido. O segurado poderá autorizar que sejam disponibilizadas as seguradoras no mercado, integradas através de empresas intermediárias, chamadas sociedades iniciadoras de serviços de seguro, uma sociedade anônima, exclusivamente digital e credenciada para a SUSEP. Mas o segurado poderá autorizar que, através dessas empresas, seus dados fiquem disponíveis para diversas seguradoras, de tal maneira que, na época da sua renovação, coisa parecida, as seguradoras possam pegar essas informações de passado, de sinistralidade, de desempenho, e poder chegar à melhor oferta de seguros. Agora, eu também não enxergo isso, apesar de ser um conceito inovador, e eu até acho bastante interessante, mas eu também não enxergo isso como uma preocupação para o corretor. Primeira coisa é que esses dados são do cliente. A LGPD protege esses dados. E o cliente vai ter que autorizar que esses dados sejam disponibilizados. Eu não vejo isso algo muito funcional em termos de varejo. Juro para você, amigo Pedro, eu acho assim, um grande segurado, pessoa jurídica, que tem lá um departamento de profissionais especializados em seguros e que é submetido a controle, compliance, precisa provar que fez a melhor proposta, essa grande empresa eu acho que vai se servir bastante do Open Insurance. Acho que nos seguros de pessoas, em especial no Vida Resgatável, no Presidência, que é uma coisa muito parecida até com o mercado bancário, sim, faz até algum sentido. Mas no dia a dia do produto, do corretor, ver cliente disponibilizar um dado para que faça uma concorrência, de certa forma eu não consigo enxergar, porque o corretor é o mesmo, o corretor já faz a concorrência para ele, Pedro. O corretor já chega com uma, duas, três, quatro cotações. Então não acho que é algo que vai ser assim tão transformador para o mercado. Nem vai impactar tão fortemente no dia a dia dos corretores.
Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. E voltaremos já.
Estamos apresentando A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida para toda a vida.
Imprensa FM.
Então você resolveu abrir uma empresa. Passou horas catalogando os produtos. Investiu na logística e esperava aumentar o faturamento e... Não tem.
Chegou o Tóquio Marine Riscos Digitais. O seguro que oferece coberturas para ataques cibernéticos. Tóquio Marine. Uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com o seu corretor.
102,5.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
Retomando os trabalhos de hoje, estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo José Luiz, um profissional que eu, particularmente, tenho verdadeira simpatia pelo José Luiz. Nos conhecemos de longa data, quando ele era diretor da Porto Seguro, falávamos muito. É um profissional que realmente dá ao corretor de seguros a oportunidade de dialogar, de expor, enfim, de discutir todos os assuntos pertinentes ao mercado de seguros nacional. Então, aproveitando, fazer a pergunta para você. O seguro de auto ainda é um seguro que recebe muita atenção de corretores de seguros. Como você vislumbra hoje e no futuro esse mercado?
Antes de responder, eu quero assegurar a todos os ouvintes que realmente o Pedro me conhece desde a época em que eu era muito mais magro e tinha cabelo. Então já é uma amizade aí realmente de muitos anos, né? O seguro de automóvel sempre foi recebeu muita atenção dos corretores de seguros por vários fatores. O primeiro, a sinistralidade do automóvel era muito visível, quer dizer, há muito roubo de carro, muita colisão. Carro é um bem caro que está sendo transportado pela cidade. O automóvel é algo que as pessoas compram não como meio de locomoção, elas compram como um patrimônio, porque é caro. E prova disso é você abrir a janela aí da rádio imprensa, olhar lá embaixo, que você vai ver que só tem carro branco, preto, prata e cinza. Porque as pessoas compram pensando em vender. Portanto, elas buscam cores neutras, porque elas sabem que é algo caro, tem que ter um valor de revenda. Essa questão sempre fez com que esse mercado crescesse muito pela busca do consumidor em comprar o produto. Eu diria que ele é um produto até mais comprado do que vendido. Agora, hoje ele tem um processo aí de crise. Caiu muito a venda de automóvel, caiu muito inclusive a fabricação de automóvel. E com isso também a fabricação de peças. Mas enfim, caiu muito a fabricação de automóvel. Nós já estamos tendo uma situação, Pedro, que nós já vimos no Brasil aqui no passado, que é já ter carro usado mais caro que carro novo. Por que isso? Porque as montadoras, elas se prepararam para a pandemia, reduzindo a produção, fazendo economia, porque sabiam que a venda ia cair. E a venda ia cair por vários fatores, mas o principal é, estamos parando de usar carro, né? Houve uma diminuição grande do uso de automóvel. Hoje você sai na rua, você já está conseguindo enxergar de novo alguns congestionamentos. Mas a gente sabe que vários prédios estão vazios, as pessoas não estão saindo, e eu acredito até que muito do que está na rua são pessoas que, na sua atividade, podiam usar o transporte público, estão tendo que trabalhar e estão pegando o automóvel. Mas, assim, boa parte dos automóveis estão ficando na garagem. As pessoas estão começando a pensar, puxa, tenho um seguro, pago seguro, mas não estou usando, né? Isso coloca em xeque a atividade, coloca muito a necessidade do segurador pensar no preço que ele vai cobrar do seguro, né? O mercado ficou mais competitivo nesse primeiro semestre. E você pode perceber que ele ficou competitivo, aguerrido, está tendo sinistro e houve queda de rentabilidade das seguradoras no primeiro semestre desse ano. Então é um mercado que atualmente devemos dar muita atenção e acompanhar as tendências de consumo e perceber cada vez mais que o corretor de seguros precisa focar outros produtos, porque hoje o mercado tem suas dificuldades, sua crise, e no futuro eu não acredito que vai haver uma grande retomada das vendas. Eu acho que o mercado tende a ficar mais estável. Já faz alguns anos que os seguros de vida e previdência passaram o automóvel, que era algo, sei lá, uns 10 anos atrás era bastante difícil de se enxergar. Hoje já passaram. Então eu vejo isso como uma preocupação. Digo a você, Pedro, que eu não estou preocupado com o carro autônomo, com o carro elétrico. Isso são coisas ainda muito para o futuro. Nós temos milhões de automóveis rodando por aí que continuarão fazendo seguro por algum tempo. Mas eu diria que a atenção do corretor de seguros deve estar muito focada em encontrar novos produtos. Existem novos produtos que podem eventualmente ir substituindo uma possível queda de comissionamentos ou queda na quantidade das vendas do seguro de automóvel.
Zé Luiz, as seguradoras não poderiam aumentar o leque de aceitação até serem mais competitivos com associações ou cooperativas, aceitando veículos mais antigos ou mesmo caminhões?
Pedro, essa sua pergunta reflete o quanto você anda antenado com o que se pensa, com o que se ouve no mercado. Existe sim essa, digamos, preocupação com associações e cooperativas que de fato não são seguradoras, são empresas que agregam uma quantidade de consumidores e chama eles de associados e que provém a eles serviços similares a seguros, mas muito distantes do que é um seguro, né? Uma associação cobra franquia para muito mais coisas, você não tem liberdade de oficina, você inclusive tem reparos com peças usadas, é um outro sistema, você não tem uma previsão assegurada de franquia, porque a associação não trabalha com reservas, etc. Mas para competir com elas, as seguradoras, elas têm que rever alguns métodos que são impossíveis para seguro. Por exemplo, a seguradora, ela faz uma indenização de um veículo com peça nova. E a peça dos automóveis e a mão de obra não envelhece com o carro. O carro pode envelhecer, mas as peças e a mão de obra continuam com o mesmo valor. O que significa o seguinte: Conforme um carro vai ficando velho, o preço da reposição dele com perda total é um preço proporcional ao seu valor. Portanto, este pedaço do prêmio cai junto. Mas a parte ligada à colisão, a parte ligada a peças, não cai junto. Continua tendo como referência o veículo novo. Qual que é o problema disso? O prêmio não vai caindo na proporção da queda do valor do carro. Depois de coisa aí de 20 anos, 15, 20 anos, o prêmio é muito alto para o carro. Isso é um desafio do mercado de seguros. Então, quando se critica às vezes, as seguradoras por não serem competitivas com associações e cooperativas, eu diria que o nosso sistema é diferente. Nosso sistema é, no ato em que você compra o produto, eu garanto a sua indenização por um ano, sem fazer nenhuma avaliação das condições do seu contrato. Eu não vou mudar seu preço mensalmente pago. Eu não vou mudar sua franquia mensalmente paga. Eu vou lhe garantir uma boa oficina e peças. Então, o que dificulta a gente aumentar esse leque é justamente a forma com que a gente opera, que é uma forma de garantir ao segurado a indenização através de reservas técnicas e através da garantia da manutenção das condições do contrato que ficam imutáveis durante a vigência. Só considerando, Pedro, quem está numa associação, normalmente ele é um associado, né? Provavelmente um cliente, tá?
Diferente. Fala uma coisa, Zé Luiz. Aliás, você já falou de peças. Como está o abastecimento ou desabastecimento de peças no Brasil?
Isso está sendo um problema. Já era um problema antes da pandemia. Com a quantidade de modelos de veículos à disposição, né? Você percebe que ficou cada vez mais difícil a distribuição de peças. E uma das coisas que começou a acontecer é até montadoras como a Ford, né, não estarem mais disponíveis numa rede de revenda no mercado nacional. Isso dificulta o envio, o transporte de peças, etc. O que eu posso te dizer é já havia algum tempo de desabastecimento a ponto de faltar peça para modelos consagrados. Sabe, modelos de alta venda. Modelos, então, que são mais difíceis de serem encontrados, em menor escala, às vezes o consumidor fica esperando 45, 60 dias. Já ouvi assim, histórias malucas de esperar muito tempo por uma peça de um veículo. Daí eu digo sempre aos corretores de seguros, contratem o carro extra na maior cobertura possível. Você que não é do mercado de seguros e que está ouvindo o nosso programa, e eu já tive a honra de estar nesse programa e sei que tem muita gente que se interessa por ele, porque se interessa pelo mercado de seguros, mas não é um especialista. Então eu diria a você que o carro extra é uma cobertura adicional em que a seguradora fornece ao segurado um veículo alugado por um certo período conforme o contrato de seguro. Isso aí é a função do carro extra. E ele se tornou muito importante. Muito importante porque tem essa questão da demora das peças. E a demora das peças é porque caiu efetivamente a fabricação de veículos. Cai a fabricação de veículos, cai a fabricação de peças. E cai a fabricação de veículos porque caiu as vendas. E caiu as vendas, voltamos lá atrás, pela pandemia. Por razões econômicas, né? E também pelo fato de que, você sabe, muitos dos veículos do Brasil são vendidos financiados, né? E você, que entra numa crise econômica, começa a ter uma certa insegurança com o seu futuro, com o seu emprego, a última coisa que você faz é trocar um carro, parcelando, fazendo financiamento, né? Você vai esperar, ainda mais se você estiver em home office, aí você vai fazer isso mesmo, né? Então, caindo as vendas, caiu. Então, você tem hoje, sim, um desabastecimento bastante agravado e atrasando os reparos dos veículos.
Realmente... Tem outras perguntas aqui para fazer para você. Eu pediria a sua gentileza de nos permitir aqui interromper. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Com Saúde Digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
102,5.
E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Retomando os trabalhos de hoje, estamos aqui entrevistando o nosso querido amigo José Luiz, que quem não conhece o José Luiz no mercado de seguro nacional, né? É um profissional zeloso, sobejamente conhecido, enfim, além de ser um profissional brilhante, é um grande companheiro, é um grande amigo, diga-se de passagem. José Luiz, você acha que normalizada a economia pós-pandemia, a venda de automóveis retomará os patamares de 2 milhões de vendas anuais? Tivemos um recorde de venda em 2012 de 3 milhões e 800 de unidades. Você poderia nos dar uma ideia, por gentileza?
Eu vou dar uma opinião. Minha opinião é que não. Primeiro, que esse número que você citou aí de 3 milhões e 800 em 2012 é algo realmente bastante grande até para a época que a gente estava, né? Vender muito automóvel, é um número que chama atenção até de comparado a outros países. E tivemos isso em razão de momentos econômicos que nos favoreciam. Mas eu não acredito que a gente vai ter novamente números tão grandes, aí, acima de 2 milhões. Eu acho que nós vamos adquirir um ritmo menor de vendas. A população está crescendo e essa nova safra da população que está entrando no mercado de trabalho, que está tendo a chance de comprar um carro, não é mais tão ligada em automóvel. Você percebe hoje na juventude uma certa predileção por aplicativos de locomoção e por outras formas, até pelo transporte público, do que ter automóvel. Conheço aí jovens aí de 25, 30 anos que não se interessaram em tirar a CNH. Então, você tem uma mudança de consumo. E você tem hoje até mesmo a possibilidade de outras formas de locomoção em veículos partilhados. Eu estava aqui outro dia, eu estava ontem andando na rua, e pela primeira vez eu vi um carro com essa definição, veículo elétrico partilhado, estava andando do meu lado. Eu nem tinha visto que já está assim algo funcional, algo que está em prática. Uhum. Então, eu vejo assim, as vendas de veículos, o veículo ainda é algo importante. No Brasil, ele é uma distinção social, ou seja, as pessoas compram veículos porque sabem que o veículo, de certa forma, se extingue socialmente. Mas eu já não sei, Pedro, eu e você estamos no mercado há muito tempo, mas já somos de uma época em que a nossa ambição de jovem era ter um automóvel assim que a gente entrasse na faculdade, né? Era a primeira coisa que você queria ter, era ter um automóvel. Uhum. E hoje já não é assim, eu não vejo essa ambição na juventude. E vejo que as pessoas atravessaram essa pandemia, dispuseram do seu automóvel, muita gente não vai retomar a um trabalho efetivo que não seja de home office, e, portanto, vai poder dispor do automóvel. Pessoas que tinham mais de um carro, e por causa do rodízio, vão deixar um carro só e o outro para viajar. Enfim, sair, viajar ou fazer alguma coisa diferente. Mas eu tive uma reunião aqui com a equipe da GC essa semana e uma jovem falou uma coisa bastante interessante sobre home office, né? Ela falou, olha, quando vim trabalhar com vocês, por mim, era o melhor dos mundos. Eu sabia que eu ia demorar uma hora para chegar em transporte público todo dia, mas para mim era o melhor dos mundos. Até eu conhecer o que é trabalhar em casa, o que é você ganhar uma hora de manhã e uma hora à tarde, para você caminhar, fazer um esporte, fazer uma coisa diferente. Então, esse tipo de tempo do transporte, tem muita gente que chega a gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, que é uma loucura, mas assim, esse tempo quando ele fica disponível, isso se chama qualidade de vida. E muita gente vai caminhar nessa direção. Por isso, eu não acredito numa retomada aos patamares daquela época. Eu acho que esse mercado vai ter que se reinventar em termos de custos de distribuição. Essas concessionárias grandes, de mármore, de vidro, espalhadas pelo Brasil, isso tem Tem custo, efetivamente tem custo. E com isso, mais uma vez, eu volto a insistir no que eu falei anteriormente. Precisamos que os corretores de seguros se adaptem a isso. Ou seja, não fiquem na expectativa de uma grande retomada econômica e que vamos vender, quem sabe, no futuro 2, 3 milhões de automóveis e vai estar tudo bem ficar dependendo só dessa carteira. Não vai, não vai. Procurem novos negócios.
E falando em novos negócios, falamos muito de automóvel e tudo mais, mas um seguro que está tendo, digamos assim, um crescimento tremendo em função até da própria situação que o país está vivenciando, é o seguro de vida. O seguro de vida teve um aumento extraordinário, aumento do número de segurados, volume de prêmios e tudo mais, e também uma outra modalidade, digamos assim, de seguro, que não é bem o seguro, mas é a previdência privada, que também teve um crescimento espetacular, um crescimento estúpido, diga-se de passagem. Então, eu acho que realmente, até o que você acabou de nos dizer, confere perfeitamente com a realidade. Agora, o corretor precisa se preocupar, evidentemente, com outras modalidades de seguros. Se surgiu aí uma, você não precisa me falar nada agora, porque eu também tomei em dúvida ainda, não estou bem a par do assunto, o tal de seguro intermitente. Você já ouviu falar?
Perfeito.
Já ouviu falar?
Já ouvi. É um seguro que por aplicativo você pode dar, tirar e botar a cobertura conforme sua necessidade. Essa é a sua capacidade. Por exemplo, um seguro de automóvel em que você vai sair da garagem, você aperta um botão e você está segurado. Quando você volta, você aperta um botão e você suspende o seguro. Essa que é a intermitência.
Maravilha. Eu até acho extremamente interessante isso, né? Porque dá a oportunidade de pessoal contratar mais vezes seguros para aquilo que é realmente necessário e em função do que ele poderá pagar. Porque, não sei, o pessoal ainda acha que o seguro de automóvel, por exemplo, é um seguro caro, o prêmio é caro. Não é caro, ele é um prêmio que ele está estabelecido dentro da realidade das coisas, a sinistralidade. E falando exatamente no caso da sinistralidade, eu gostaria que você, por gentileza, nos falasse o seguinte, Zé Luiz. Você acha que o corretor de seguros, se quisesse dar atenção a outros produtos, quais você acha que são mais atraentes hoje para o corretor de seguros comercializar os produtos, esses produtos? Quais são?
Eu vou me permitir, Pedro, fazer alguns comentários sobre isso que você colocou. A primeira, antes de responder isso, e abusando já da sua simpatia e da nossa amizade, mas assim, o seguro de vida teve um grande crescimento, mas o impulsionador foi a morte. Nós começamos essa pandemia ouvindo dizer que alguém morreu. Dali a um tempo, já era alguém que a gente ouviu falar. Dali a pouco, era um parente, um conhecido. E foi bem assim para todo mundo. Muita gente morrendo e mostrando a todos nós como a vida é sensível, né? Isso, de certa forma, fez as pessoas pensarem com mais firmeza em algo que elas não pensavam, que é um fato. Você vai morrer, todos nós vamos morrer. Então, o seguro de vida se tornou algo importante e cresceu muito na pandemia pela procura do segurado. Eu fiquei muito impressionado com um vídeo que eu vi no YouTube sobre um banco digital, eu vou declinar o nome porque ele não está entre os anunciantes do programa, mas assim, que nesse vídeo uma pessoa estava dizendo por que do sucesso de repente das pessoas, ele está vendendo tanto seguro de vida por forma digital. E algumas razões foram impressionantes de ouvir nesse vídeo. Esse vídeo reportava uma pesquisa. As pessoas estavam comprando porque elas não sabiam que o corretor vendia, não lhes tinha sido oferecido. Eles estavam comprando no meio digital. A segunda coisa que elas estavam dizendo é que quando elas se predispuseram, quando receberam a oferta, as alternativas que lhes eram dadas em um linguajar segurês, e não num linguajar leigo. E as pessoas têm dificuldade para entender, e nós somos do ramo, mas a gente se pega mesmo falando algumas coisas que o consumidor não entende, que são linguagem técnica, né? Então, o grande sucesso dele era numa oferta de compra muito simplificada e com um linguajar acessível ao leigo. E explodiu de vender. Então, as pessoas querem esse tipo de seguro, elas buscam esse tipo de seguro. O que está faltando ao corretor é, talvez, preparar melhor a sua oferta e tornar a linguagem desta oferta melhor. Uhum. Isso deve ajudar.
Tá.
O preço do seguro do automóvel, ele é uma proporção do valor do automóvel. Então, eu estou no mercado há bastante tempo, o Pedro já reportou isso, né? E o que eu digo a vocês que lá atrás era muito normal que o preço do seguro do automóvel fosse 10% do seguro do automóvel. Era normal. Se você sentasse num bar e do lado tivesse um corretor de seguros, se você perguntasse o que é o seguro, quanto mais ou menos, essa corretora falava 10%. Uhum. 10%. Pô, as taxas hoje estão aí em 3%, 4%, tem seguro a 2%. O preço do seguro do automóvel ele é caro porque o automóvel ficou caro. E o automóvel ficou muito caro no Brasil. A gente compra, primeiro que a gente compra um imposto, né? O automóvel vem de brinde. Segundo que, comparado a outros países, a gente viaja às vezes para a Europa, Estados Unidos, vê preço de automóvel. Nossa, você compra carros maravilhosos pelo preço que você paga aqui. Então, eu não diria que o preço do seguro ficou caro, eu diria que o preço do automóvel cresceu bastante. E você lembra disso, né, Pedro? A gente fala aí dos 10% e era esse o valor.
Com certeza.
E aí, se eu fosse corretor, se eu fosse corretor e quisesse dar atenção a outros produtos, por onde eu começaria hoje? Bom, Pedro, você já acertou de cara um deles, seguro de vida. Seguro de vida. Conheço aí corretores de seguros especializados no seguro de vida, que se você falar de outro produto, até mesmo do automóvel, não quer nem saber. Sim. Está indo muito bem, tem sido assim, muito rentável para a corretora, tem sido também muito importante para a sociedade o trabalho que esses corretores têm feito. Uhum. Que o seguro de vida atua bem no momento em que uma família precisa. Eu começaria, um deles seria o seguro de vida. Outros, eu acho que os previdência é uma coisa que as pessoas passaram a se importar, e corretores seguros têm condições de oferecer preços, têm condições de oferecer taxas, têm condições de oferecer coberturas, têm condições de oferecer tudo. Requer uma especialização, de fato, mas é importante ele vender. Consórcio Pedro vendeu bastante, está vendendo, e há um produto que, apesar de não ser seguro, está ao alcance do corretor de seguros vender, porque tem seguradoras, inclusive, que oferecem esse produto, além de empresas especializadas que trabalham com corretores de seguros. Uhum. Eu diria que o seguro saúde está indo muito bem também, em razão do susto que a pandemia deu em muita gente. E ele é um seguro excelente para o corretor de seguros. Provém para as pessoas uma cobertura e uma garantia muito boa, protege as famílias, é um seguro obrigatório para muitas empresas, em razão de convenções trabalhistas, elas precisam contratar, e corretores seguros têm que estar atento a esse produto e aprender com ele, escolher uma seguradora, se dedicar a isso e, enfim, oferecer para a sua carteira o seguro saúde. E eu tenho mais um, Pedro, que eu vou comentar, que é até bastante interessante, mas o seguro agro, os seguros ligados à atividade agrícola estão realmente bombando, meu amigo.
Sim, sim.
O PIB do agro cresceu muito mais que o PIB do Brasil. O Brasil continua sendo um expoente agrícola no mundo, né? Temos uma área aí plantada enorme. E eu diria a você que é uma atividade econômica que quase passou imune à pandemia. Quer dizer, cresceu bastante. O seguro agrícola no Brasil ele tem uma subvenção governamental, ou seja, o Ministério da Agricultura e da Pecuária ele disponibiliza uma verba que ajuda no custeio do prêmio do seguro. Essa subvenção, inclusive, está bastante automatizada, quer dizer, as seguradoras já têm todos os links com o mapa, com o Ministério, então, na medida em que é emitida a apólice, já é feita a reserva do valor para complementar aquilo que o agricultor não vai pagar, então, já é algo assim, muito, 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 muito preparado já no mercado. É um seguro para especialistas, eu não vou dizer que não, é um seguro que as pessoas precisam aprender, e é um seguro que é muito rentável também. Nós temos no Brasil, Pedro, 14% da área plantada segurada. Você sabe quanto é nos Estados Unidos, Pedro?
Não tenho a menor ideia.
90%. Nossa. 90% da área plantada está segurada. E nós estamos caminhando para um mundo cada vez com mais problemas naturais ligados ao clima. Uhum. A gente vem percebendo aí que as chuvas ficaram mais intensas, períodos de calor, de estiagem têm sido muito fortes, e você percebeu esse ano que a gente teve neve aí em vários lugares do Brasil. Sim, então, a previsibilidade climática está muito grande. Então, o agricultor está preocupado, está interessado e quer comprar.
Sem sombra de dúvida. Vamos aproveitar aí esse ato de tempo que você deu assim, muito rápido. Vamos para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já, e você poderá dar continuidade, se você quiser, no que diz respeito ao seguro de agro. Eu acho que realmente É o seguro do momento. Eu acho também. Mas vamos aos comerciais.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Com saúde digital, na telemedicina da Bradesco Saúde, você faz consultas médicas por videochamada sem sair de casa, de forma ágil e prática. Baixe o app Bradesco Saúde para dúvidas sobre qualquer questão de saúde. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou acesse bradescosaude.com.br para consultas médicas regulares com a rede referenciada. Confira as especialidades disponíveis. Bradesco Saúde.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó.
Bom dia, seu Antônio. E hoje?
Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário.
Ah, tô bonito, hein?
Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marinho Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marinho, uma seguradora completa para você ir mais longe.
102,5.
César Cielo. Recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Infelizmente, estamos no último bloco do programa. Vê como passa rápido o tempo? Último bloco do programa. Mas quando o programa é bom, quando ele tem pessoas, digamos, profissionais da sua categoria, esclarecendo da forma como você esclarece praticamente tudo em matéria de seguros, é claro que o tempo fica mais curto, né? Então, temos que aproveitar pelo menos aí o tempo que nos resta. Com relação ao seguro de automóvel, você acha que você já falou? Com relação ao seguro de agropecuário, você acha que já falou também? Ou você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Sim, eu gostaria de acrescentar, sim, porque...
Por favor.
Eu e você estamos agora aqui no comecinho da Paulista, quer dizer, quando você pensa em, fala em seguro agrícola, para nós que trabalhamos em São Paulo, que vivemos em São Paulo, talvez o corretor de seguros pense, puxa, isso não é algo acessível, isso é algo para um corretor de seguros que trabalha em uma região mais afastada. Eles realmente, corretores em outras regiões, estão com um certo privilégio porque têm mais contato com o ramo agro. Uhum. Na GC do Brasil, nós estamos nos dedicando muito a treinar corretores de seguros, a nos capacitar, e temos corretores de seguros que estão indo muito bem no seguro agrícola, graças a uma dedicação que nós demos. A gente tem expectativa esse ano de vender coisa de 200 milhões em seguro agrícola, Pedro. Mercado muito bom. Mas, assim, o principal para o corretor de seguros, que talvez esteja afastado disso, é primeiro buscar treinamento, ter ciência que são poucas as seguradoras, né, atualmente tem 16 seguradoras vendendo seguro agrícola. Esse ramo exige algum tipo de conhecimento, algum tipo de contato com quem pode, de certa forma, fazer chegar ao agricultor. E aí entra uma coisa que é importante na vida do corretor de seguros e que eu já percebi que às vezes não é levado muito a sério por alguns, que é o tal do CRM, né? Aquele Customer Relationship Manager. Uhum. É uma palavra bonitinha que todo mundo já ouviu falar CRM, que mais ou menos quer dizer o seguinte: como você conhece mesmo o seu cliente? Você tem o gerenciamento desse seu cliente, sua relação com o seu cliente? Quer dizer, você fez o seguro de um sujeito que ele tinha uma picape muito bonita e tinha mais 2, 3 carros? Será que ele não é um fazendeiro? Você sabe se ele é. Porque hoje, o seguro de automóvel, muitas vezes, ele é automatizado. Né? As pessoas ouvem falar bem de um corretor, acham legal, pegam o telefone, pegam a indicação, ligam para a corretora, chega lá com o funcionário, que às vezes fecha o seguro e o negócio está resolvido, e às vezes falta pegar informações completas. Ele é um empresário? Ele é um fazendeiro? Ele é um distribuidor de produtos, um fornecedor de produtos agrícolas? Será que ele distribui equipamento? De alguma maneira, será que ele tem contato com produtores rurais? Eu não consigo imaginar um corretor de seguros daqui de São Paulo pegando seu automóvel e indo bater na porta de fazenda a fazenda. Isso, claro que isso não é disso que eu estou falando. Estou falando que, assim, muita gente teve acesso ao seguro de automóvel, muito corretor, porque ele fez acordo com uma concessionária de automóvel. No passado, isso era muito comum, né? Até muitas concessionárias, em algum momento, montaram suas próprias corretoras. Mas, assim, o que o corretor de seguros precisa é verificar se na sua carteira ele tem gente que está ligada ao agro, que pode facultar acesso aos produtores rurais, para que ele possa fazer esse tipo de contato e oferta. Ou ele busca, claramente, ele vai atrás de distribuidores, ele vai atrás de contatos, ele vai atrás de fornecedores que possam permitir isso. E precisa buscar treinamento, precisa buscar conhecimento, porque são produtos que exigem expertise. Nós, na GC, conseguimos hoje dar essa expertise, conseguimos preparar o corretor de seguros para trabalhar com todas as seguradoras. E é importante ele ter algum leque, porque as seguradoras, elas têm, algumas seguradoras de agro têm focos diversos, algumas são mais focadas em uma região, algumas são mais focadas em um determinado produto. Então, existe a necessidade do corretor ter um acompanhamento muito grande. Isso a gente faculta aos nossos corretores de seguros. Mas eu diria o seguinte, meu amigo, não é porque você está no centro urbano que você não pode vender, você tem que ter o cliente. E eu diria que, assim, muita gente que é do ramo agrícola, que tem fazendas, que tem negócios, que tem distribuição, que tem tudo, pode ser o seu vizinho aí do prédio. Ele mora em São Paulo, ele mora no Rio de Janeiro, ele mora numa capital.
É isso mesmo, você tem toda a razão. E aproveitando essa oportunidade de falarmos aí do agrícola, que é um seguro que você mesmo acabou de dizer, que é de corretor de seguro dificilmente trabalha com esse tipo de, com essa modalidade de seguros, existe também aquele seguro cibernético. Como é que vocês estão vendo, enxergando essa possibilidade de produzir junto aos seus corretores a trabalhar nesse seguro de cibernético?
Existem hoje o que é chamado de cyber risks ou riscos cibernéticos, eles estão também muito na moda. E Pedro, obrigado, como é que eu fui esquecer disso? E realmente é um dos produtos que eu já deveria ter também colocado como algo que deveria estar no foco do corretor por um fator. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas ficaram muito responsáveis pelos dados que elas têm dos seus clientes. Então, não basta, a legislação não está punindo apenas quem vende um banco de dados para que outra empresa explore. Não é isso que ela está punindo. Está punindo isso, claro que sim. Mas ela não está punindo apenas isso, não é só vender. Se você perder essa informação, se um funcionário levasse um hacker roubado, você vai ser punido também. Então, existe um risco, que é o seu risco por ter o controle das informações do seu banco de dados, aonde existem dados desses seus clientes que não podem ser utilizados por terceiros para venda ou oferta de outros produtos ou para coisas até piores, porque você já viu que tem de gente esperta fraudando coisa pela internet ou ofertas de WhatsApp, de celulares, coisas malucas que a gente recebe. Então, assim, esse seguro, ele protege a empresa disso. Ele vai buscar indenizar uma responsabilidade que a empresa tenha tido por isso ou um prejuízo que uma falha tenha causado a um consumidor ou até mesmo por esse consumidor ter recebido ofertas, coisas parecidas, coisas que, enfim, não cabiam pela falta de zelo no controle do seu armazenamento de dados. E você sabe, né, a gente vem discutindo muito sobre até onde os hackers podem ir. Aliás, tivemos uma semana, não quero polemizar, não quero trazer política para a nossa pauta, mas essa semana foi uma semana que a gente discutiu muito sobre urnas, sobre hackers, sobre tudo. Então, a gente sabe que está cada vez mais difícil você controlar invasões. Então, eu acho esse seguro importantíssimo, primeiro, porque ele é importante mesmo, ele realmente pode dar uma proteção grande as empresas, e segundo, amigo corretor, as empresas estão comprando isso. Você tem empresas na sua carteira, ofereça isso. As empresas estão procurando. As pessoas estão interessadas nessa proteção também. Existe hoje seguro de saber riscos para as pessoas físicas também. Então é algo que você, em sendo atingido por um ataque ou coisa parecida, você tem uma proteção. Então, corretores seguros, você tem empresas, não deixe de oferecer. Pedro, de novo, muito obrigado. Obrigado ao lembrar para os corretores de seguros da importância desse tipo de produto.
Aliás, eu vou até confessar aqui a pura verdade. Você é um amigo que eu posso, me sinto à vontade para dizer, e aos nossos ouvintes também. Eu não, você está me agradecendo por uma coisa que não tem a menor condição de dizer que fui eu que lembrei você. Porque você fez uma observação para mim num pedacinho de papel para falarmos a respeito do produto cibernético. Eu é que, infelizmente, quase que deixo passar batido. Mas foi você que fez aí uma anotação no papel para eu falar sobre o cibernético. Então, te agradeço.
Eu esqueci, desculpa, obrigado. Eu anotei, mas eu mesmo não tinha visto, desculpa.
Tá, vamos fazer o seguinte. Estamos praticamente quase terminando nossa programação de hoje, o que é uma pena, porque está realmente maravilhosa. O nosso papo está sensacional. E é isso que os nossos ouvintes gostam, é isso que os consumidores de seguros gostam de ouvir, é isso que os profissionais do mercado, corretores de seguros, também gostam de ouvir. Então, eu gostaria, por gentileza, levando-se em consideração as várias mudanças no comportamento da sociedade em função dos avanços da tecnologia que nós falamos aqui, que você falou aqui, como você vislumbra o futuro do mercado segurador brasileiro?
Um mercado bem mais dinâmico, um aumento do número de segurados, produtos mais acessíveis, um mercado mais digital na relação da seguradora com o corretor, e já é hoje deveras digital, mas produtos cada vez mais simples, produtos cada vez mais melhor equalizados para estarem mais dirigidos aos riscos das pessoas. Eu acho que o mercado se tornará cada vez mais inclusivo, trazendo as pessoas de menor renda, nas classes C e D que não têm acesso a seguro, produtos que possam protegê-las em preços cada vez muito menores. A SUSEP aprovou uma legislação que já está em voga e já tem quem trabalhe nisso, que é a legislação dos microseguros, que facilita muito o acesso das pessoas de menor renda a terem coberturas. Então eu vejo que o mercado vai evoluir. E eu queria só dizer ao corretor de seguros que também não visse nisso qualquer risco dele ficar excluído. O relacionamento ainda é importante no Brasil. A forma com que ele trata o seu cliente diretamente é muito importante. Nós somos um país que preza muito isso. Eu trabalhei em uma seguradora de origem japonesa. Eu trabalhei na Tocomarinho. E eu lembro que uma vez eles me mostraram alguns mapas, e depois eu fiz uma olhada em vários lugares do mundo. O Japão, que é um país digital, né? 90% das vendas são com corretores de seguros. E é um país digital. Então, existe espaço para a evolução e para o crescimento, eu acho, do corretor de seguros, do mercado de seguros. O mercado de seguros vai crescer ainda muito, Pedro, em especial na parte de seguros de pessoas e na parte desses produtos que nós conversamos aqui durante o seu programa.
Eu tenho ouvido sempre aí em algumas reuniões aí que eu faço, o pessoal fazer comentário com relação à sinistralidade, na sinistralidade da carteira de automóvel. Quer dizer, o pessoal fala com certo temor, que seguro que a sinistralidade está muito elevada e tudo mais. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Na sua ótica, o comportamento da sinistralidade de automóveis durante o primeiro semestre deste ano está dentro de patamares aceitáveis em termos de prêmios e sinistros?
Não, a sinistralidade ficou maior, mas vamos chamar de sinistralidade uma relação entre o prêmio que foi captado e as indenizações que foram feitas. Isso é a sinistralidade. Se você pegou R$100 e pagou 60 de sinistro, a sinistralidade é 60%. Então, o que calibra a sinistralidade não é só a ocorrência dos sinistros, mas, enfim, o prêmio que você cobra. Como o mercado trabalha com uma reserva técnica, com uma certa previsibilidade, e o seguro de automóvel, ele é renovado anualmente, dando à seguradora a possibilidade de corrigir seus preços conforme o sinistro sobe, eu diria a você que sim, nós tivemos uma sinistralidade maior, mas eu não vejo nisso nenhum risco para o mercado, de forma alguma. O mercado vai ajustando os seus preços e eu nem acho que serão ajustes tão grandes que vão comprometer a compra do consumidor. O consumidor continuará comprando, até porque quando o sinistro aumenta, aumenta a necessidade do seguro. Então, houve efetivamente um aumento da sinistralidade, mas isso não significa, às vezes não significa, Pedro, nem aumento da quantidade de sinistros. Significa que o mercado abaixou os prêmios, entrou numa competição mais acirrada e com prêmios menores os sinistros acabaram ficando maiores ou talvez tenham saído um pouco da previsão que foi feita. Mas como eu disse, não somos uma associação ou uma cooperativa. Isso não significa que nós vamos mudar as regras dos contratos vigentes, não significa que vamos piorar a qualidade do atendimento, não tem nada disso. Você vai continuar sendo atendido normalmente na sua apólice de seguro de automóvel e na renovação, se aquele seu automóvel teve alguma variação de sinistralidade, que pode ser até menor, não significa obrigatoriamente maior, você vai ter isso ajustado no preço do seu seguro e não fique preocupado que esses ajustes também são controlados para não serem grandes saltos, para não assustar o consumidor. Então, o mercado é um mercado hoje muito maduro de seguro de automóvel e eu acho que é um mercado até bastante tranquilo em termos de tarifação.
Bom, nós já estamos a um minuto para terminarmos a nossa programação de hoje e eu gostaria de passar a palavra para você, considerações finais e te agradecer ao mesmo tempo por você ter participado brilhantemente da nossa programação de hoje e é claro que nós vamos contar mais vezes com a sua participação, né? Você sempre foi gentil nos atender e acredito eu que agora, daqui para frente, nós passaremos a fazer as nossas programações ao vivo, diretamente do estúdio lá da Rádio Imprensa FM. Microfone para suas despedidas, meu caro.
Bom, primeiro quero agradecer, muito obrigado, você não sabe como fico honrado de participar do seu programa, principalmente porque estar com você, conversar com você, para mim sempre foi um grande prazer. Eu diria o seguinte, eu gostaria de encerrar dando um conselho a você, corretor de seguros, que está nos ouvindo hoje. Diversifique sua carteira, busque novos produtos. Não acredito que você vai conseguir vender tudo de tudo, mas escolha aqueles que você sente que tem mais aptidão, que você possa, enfim, oferecer aos seus clientes. Lembre-se que muitas vezes você já fez o mais difícil, que é trazer o cliente para dentro da corretora. Agora, ao invés de buscar um novo cliente para vender o mesmo produto, venda mais produtos para os seus clientes. Você vai tornar os seus clientes mais fiéis a você e vai conseguir dar mais segurança à sua operação diversificando os seus produtos. E produtos não faltam, seguradoras de qualidade não faltam e o mercado segurador vai crescer e vai abrir oportunidade a todos sempre. Confie no mercado de seguros, porque o mercado de seguros confia muito no corretor de seguros. Muito obrigado, amigo Pedro. Obrigado mesmo.
Maravilha, meu caro. Muitíssimo obrigado eu e estaremos sempre aqui à disposição quando você precisar, quando você quiser conversar conosco, conversar com os nossos ouvintes, é só você dar o sinal e aí a gente abre aqui para você, com o maior prazer do mundo, o espaço necessário para você falar a respeito de que você fala muito bem, diga-se de passagem, com relação ao mercado de seguros, com relação aos corretores de seguros, com relação aos segurados, enfim, todos aqueles que fazem parte do nosso, digamos assim, do nosso campo de atividade na área de seguros. Então, muito obrigado mais uma vez, meu caro Zé Luiz, você realmente... Você não me impressionou, porque eu já estou acostumado com você quando você resolve fazer o que você gosta de fazer. Falar do seguro, orientar os corretores de seguros, você o faz com maestria. Parabéns. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço aí para os nossos amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da Insurance Corp, o Francisco Pantoja, da revista Apólice, o João Carlos Labruna, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, e do Paulo Cato, da revista Cobertura. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.